Começa agora o pós-jogo da Web Rádio Verdão. Melhor pós-jogo da internet. Web Rádio Verdão, a rádio do palmeirense feita por palmeirense.
Por que tanta mudança nesse time? Por que a gente sente uma equipe mais encaixada, mais efetiva, fazendo partidas como a de hoje nessa transição do Andrei?
Como a gente tinha dito, a gente veio de 4 derrotas seguidas. Para o Palmeiras não é normal. A gente foi, começou a trabalhar, comprou a ideia e estamos conseguindo vitórias que o Palmeiras, o time do tamanho do Palmeiras não pode perder 4 seguidas. A gente vem mostrando bom futebol e ganhando.
Legal, Wesley, obrigado.
Não respondeu nada, mas tudo bem, né? Vamos lá para o nosso
resumo da partida.
E aí, Cláudio Hitt, 3-0 para o Verdão, jogo inteligente do Palmeiras, não deu para o Galo.
Mais uma vez, um jogo muito inteligente, sofremos um pouco também, cometemos alguns erros de marcação, demos oportunidade para o time do Galo conseguir aí a finalização também. A sorte que o Galo não estava numa noite nada feliz, não conseguia. Acho que o time do Galo sofre o mesmo problema do Palmeiras há um tempo atrás, que não gostava de finalizar, Brunão. Sempre chega com essa bola na grande área, na pequena área, para tentar finalização, e de fora dificilmente finaliza. Então o Palmeiras conseguiu, né, embora tenha tomado alguns sustos, controlar o jogo. Fez o primeiro tempo até os 15 minutos meio difícil, porque o Atlético começou a pressionar a marcação do time do Palmeiras. Palmeiras ainda não entendeu. Vamos ouvir mais o Zé Rafael, hein?
A gente percebe uma diferença, uma mudança no Palmeiras. O time parece mais encaixado, fazendo partidas muito sólidas como hoje de novo. Na tua opinião, você conhece esse grupo com poucos e tem bastante tempo de casa, onde que teve essa mudança que o Palmeiras conseguiu se acertar?
Acho que em alguns jogos atrás a nossa equipe deixou um pouco de competir, né? E a gente sabe que o Campeonato Brasileiro exige muito isso, né? Se a gente entrar meia boca, o jogo não flui, as equipes se sobressaem, e acho que a gente conseguiu retomar nosso espírito, né, de luta, de competição, e eu acho que a gente tem feito bons jogos devido a isso, né? A gente tem sido intenso e competido muito.
Como é que você acha que chega esse cenário para a estreia do Abel Ferreira, né, com uma transição boa do Andrei para ele, vocês também com autoestima de novo lá em cima, como é que você acha que vai ser esse novo trabalho?
Não, espero que o professor vai assumir aí, consiga encaixar, né, a maneira de trabalho dele conforme a equipe, e acho que o Andrei deixa um bom trabalho, né? Ele conhecia muito bem os atletas, conseguiu, né, retomar, né, a confiança da nossa equipe, encaixar alguns setores que não estavam tão bem encaixados e conseguiu fazer a nossa equipe voltar a competir. Então acho que é importante isso. Espero que o professor que vai assumir o Abel aí consiga dar sequência nesse trabalho.
Só para fechar, ele já se apresentou para vocês, porque ele está aqui no estádio, chegou hoje, foi no vestiário, já teve esse contato com vocês?
Não, ainda a gente não conheceu, mas tenho certeza que a diretoria vai apresentar ele para a gente aí no melhor momento.
Obrigado, Zé.
Olha aí, então ele falou que não foi apresentado.
Não foi apresentado. Então, ó, só corrigindo, então, né? Ele esteve na academia, né? A informação que a gente tinha é que ele já conversaria com os jogadores. Provavelmente não quis, né, influenciar aí na preparação para o jogo. Palmeiras que estava concentrado enquanto ele estava sendo apresentado lá aos profissionais do clube. Completa aí, Claudio.
Então o Palmeiras conseguiu aí, depois de 15 minutos, equilibrar o jogo, conseguiu tirar aí o time do São Paulo e do sério, né, tirar um pouquinho da concentração que estava até os 15 minutos, e o Palmeiras começou a tomar conta do jogo. O segundo tempo não foi muito diferente, o São Paulo também botou o time para cima, tentando aí o gol que daria o empate para o time do Atlético, mas o Palmeiras com muita inteligência também, com até um sangue frio até demais, né, Brunão? O Palmeiras acabou conseguindo segurar aí essa pressão do Atlético no comecinho do segundo tempo, e o Palmeiras foi muito inteligente, contra-ataques muito rápidos, perdemos muitos gols no primeiro e no segundo tempo, o resultado poderia ter sido muito mais elástico, muito mais tranquilo para o Palmeiras, mas de qualquer maneira é um resultado muito bom, mostra aquilo que a gente já vinha cobrando há muito tempo desse grupo, de que ele tinha condições e capacidade de jogar um futebol melhor, de ser mais objetivo, de construir mais, de finalizar mais, e é isso que está fazendo com o Andrei. É uma mudança praticamente da água para o vinho. O time, como o próprio Zé Rafael falou, o time não competia, né? Então isso já mostra, né, o desânimo, né, a falta de interesse do elenco que tinha quando estava com o Vanderlei Luxemburgo. Então hoje o time é competente e compete. Então, um resultado sensacional, importantíssimo, né? Mais uma vitória com os gols expressivos, né? Gols importantes que dá moral para o elenco. E agora vai chegar o Abel Ferreira aí com o time com a motivação lá em cima. Né? É lógico que cabe agora o Abel entender o time do Palmeiras, colocar a sua filosofia, mas manter, pelo menos por enquanto, esse mesmo esquema que está dando certo.
E aí, André, para você, os 3-0, como é que foram, hein?
Cara, quem te vê, né? Muito pouco tempo do Andrei Lopes aí no comando da equipe. A gente tirou, parece que aquela nhaca, né? Até mesmo no jogo que ele perdeu, logo depois que o Luxemburgo saiu, você já via alguma coisa já melhor, né? Tudo bem que ele meio que não mudou nada no esquema do Luxemburgo e aí tomou aquela traulitada lá. Mas o time é outro, o time é a característica do Galo, né, é sempre dar aquele abafa no começo de jogo e tentar já fazer o placar logo no início para quebrar todo o esquema do outro time, né? E o Palmeiras suportou bem essa pressão inicial e conseguiu reverter ainda, né? Conseguiu, além de suportar essa pressão, conseguiu começar a pressionar o time do Galo, que, meu, começou a se perder. A diferença enquanto o nosso setor defensivo se recompunha muito bem, o do Galo era um desarrume total ali na hora de se recompor na defesa. Esse jogo poderia ter sido com um placar muito mais elástico, se não fosse as decisões más tomadas aí, né, pelo Rony. Algumas oportunidades ali, enfim, teve uma definição ali do Wesley que chutou fraquinho. O Rony, por várias vezes ali, em vez de tocar, chutou, em vez de chutar, tocou. Em vez de cruzar, enfim, podia ter sido melhor, mas estou gostando de ver o Palmeiras e o português chega com um caminho aí já meio asfaltado, né, para pegar essa equipe aí. Acho que hoje deu para ele conhecer alguns talentos aí do Palmeiras, como o Wesley, o Zé Rafael hoje jogou um bolão, o Rafael Veiga também. Nossa, ô Cláudio, você tem que responder, você tem que gritar aquela frase.
É. Obrigado, Alex.
Não, cara, não é não, cara? De quem te viu?
Mas a gente tá vendo que era nitidamente que o time tava sem tesão nenhuma de jogar bola.
Não, e outra, às vezes o jogador no lugar errado, dá isso aí, né? Você começa a criticar o jogador, criticar.
O cara corre errado, cansa mais, é uma série
mas
de fatores.
Mas pra mim é isso aí, vou um pouco atrás do Claudio Ritt, só coloquei isso aqui um pouquinho mais, Claudio Ritt. Vai.
Que isso, eu esperei vocês falarem, né, pra ir um pouquinho atrás de cada um, pra que vocês não fiquem com ciúmes. Mas olha, foi o dos jogos com o Andrei, acho que foi o jogo mais inteligente. Talvez não tenha sido o melhor, mas o Palmeiras foi esperto ali pra esperar também um pouco o Atlético Mineiro, pra entender como seria o jogo deles. Começou num ritmo frenético, o Atlético tentando, e aquilo que a gente falou durante a transmissão. Se o Atlético não faz um gol muito rápido, vai sofrer, porque o ritmo é muito intenso, e quando pega um time que consegue finalizar bem, como o Palmeiras fez hoje, aí tá na roça, porque a exposição da zaga é gigante. E o Wesley jogou mais uma vez demais e foi o ponto de desequilíbrio no primeiro tempo. Tanto que a jogada do primeiro gol é uma jogada que o Palmeiras roda, né, o campo inteiro trabalhando a bola. E aí quando cai no pé do Wesley, ele consegue driblar um jogador, pronto. A zaga está toda aberta. Aí ele rola a bola lá pro Matias Vinha, que faz um cruzamento preciso para o Rafael Veiga guardar. No segundo tempo já era esperado que o Galo viria com tudo para cima do Palmeiras. E o Palmeiras, de uma forma perigosa até, ficou ali se protegendo para escapar no contra-ataque. Né? Correu o risco desnecessário, mas soube aproveitar os contra-ataques. Tanto que até o Rony fez gol aí. E olha, um destaque muito grande para o Luiz Adriano. Como joga bola esse cara, velho. Ele
jogou
é muito,
fácil,
muito,
né?
Muito inteligente. O passe que ele deu para o Zé Rafael no terceiro gol, o lance que ele poderia ter finalizado e rolou pro Rony também. É um baita jogador, o Luiz Adriano. E a formação do Palmeiras acho que tá mais do que pronta aí pro Abel chegar e continuar o trabalho do Andrei. A melhor dupla de zaga que o Palmeiras tem, e esse meio campo com Zé Rafael, Felipe Melo e Veiga, dá muita segurança pro setor defensivo. Né, os laterais, o Gabriel Menino não tem lateral melhor que ele no Palmeiras, o Matias Vinha foi muito seguro, muito bem hoje de novo, e o time na zaga, embora o Atlético tenha finalizado muito, é muito mais consistente do que a gente vinha acompanhando nos últimos jogos. E aí, cara, é muito difícil ganhar de um time que tem a zaga tão forte assim. E aí na frente o Veiga está num momento muito bom, conseguindo chegar, finalizar, participando bastante do jogo. O Rony erra muito ali, né, mas dá muita opção e dá um trabalho absurdo para a zaga. Vai conseguindo se encontrar aí nesse time do Palmeiras. E aí Luiz Adriano e Wesley têm sido os caras que desequilibram, né? A bola quando cai no Wesley é perigo, ele vai na linha de fundo, dribla, chega. E o Luiz Adriano, se tiver a chance de finalizar, hoje acho que foi uma das poucas vezes que a gente viu ele desperdiçando um lance bom de gol ali, sem finalizar, né, no finalzinho do primeiro tempo. Mas é isso aí, o Palmeiras, o Andrei consegue entregar um time pronto. Em 5 jogos o Andrei Lopes fez o que o Luxemburgo não fez em 10 meses de trabalho. Deu o título paulista pro Palmeiras, mas não deu um padrão de jogo. E o Andrei em 5 partidas conseguiu isso.
É isso aí, vamos lá para a nossa...
Arquibancada virtual.
Vamos aproveitar a arquibancada virtual, vamos dar um abraço aqui.
Não.
Vou mandar. Manda um abraço pro Renan aqui no Twitter, o Renan Cep, o Renan
Calheiros,
Renan TR, o DJ Petrones também.
Opa.
Tava ouvindo a gente.
DJ aqui. Petrones.
É, o DJ, opa. E aí tem mais aqui o Marcão, o grande Marcos Ribeiro,
nosso,
que tá sempre
nosso
com a gente.
Divulgador oficial.
O Wesley Melo, que é o Wesley Silva 1914 aqui, tá pedindo um abraço. Então vai um abraço bem forte para você aí.
Esfriou.
O Wagner Renato também tá ouvindo a gente, muitíssimo obrigado aí pela companhia de todos vocês, com certeza estão todos muito, muito, muito contentes.
É isso aí.
Então já vou começar a falando... vamos lá, depois do Rafael de Arapiraca que eu consegui citar, o Thiago André, que diferença de intensidade pro time do Lucha, nem parece que são os mesmos jogadores. Marcelo Miyashita dá aquela chegada... direto do Japão, o Luan Silva Marcelino. Cerveja, gol do Rony e Web Rádio Verdão. Essa segunda tá top demais. Como esse Wesley era reserva. Muzambinho, Minas Gerais. Ah, pelo amor de Deus, Jabori aí. Takauiano, parabéns, Cebola. Levantou a moral da equipe e trouxe alegria e confiança da torcida de volta. Então você pode mandar o seu áudio para 11961706862, 11961706862, deixe seu recado, vou soltar aqui durante a nossa arquibancada virtual, fala aí.
Dinei Popó aqui de São Luís do Maranhão.
Dinei,
hoje deu pro São Paulo, hoje foi cebola no olho dele, e vamos que vamos, Verdão. A Web Rádio aí, vamos todo mundo junto, porque o Verdão com cebolismo aí no oi dos rivais.
Valeu. Tem que chorar.
Isso aí, tem que fazer os caras chorar. Fala aí!
Que é isso, cara da Web Rádio Verdão, lá em Vila Nova, aqui de...
De onde?
Seattle, Washington.
Ô, louco.
Morei.
Acompanhando o jogo.
Você já votou?
Vocês. Como é a diferença de uma substituição, né, cara, de treinador que pensa num jogo proativo, pro-gol. O Luxemburgo tirava dois atacantes e botava sempre dois meio de campo ou um volante no meio de campo. Aí o cara ganha de 3-0, me tira dois atacantes e me enfia dois atacantes porque sabe que os caras vão querer vir pra cima. Tá aí a diferença de quem realmente pensa no futebol moderno.
Será que a gente tem time pra jogar bonito?
Então.
Que eu não conheci o Wesley, eu não sabia o nome dele.
Fala aí!
Boa noite a todos, aqui é o Eder da Brasilândia. Ah, os deuses do futebol, hein? São Paulo, o que será que tá passando na cabeça dele nesse momento, hein?
Shampoo é que
deixou
não é.
De vir pro Palmeiras, ficou fazendo frescura, provavelmente ele... Já tava avisando a mulambada.
Que isso.
Aí foi parar no Atlético Mineiro.
Olô.
De galo tá parecendo mais galinha depenada.
Eita.
Ele é bom técnico, sim, né? Porque olha, para esse, pro Galo tá lá em cima na tabela, que se arremenda de time aí que jogou hoje, não sei como, viu? E se o português for esperto, ele vira amigaço do Cebola, viu? Tomara que a vaidade não seja maior.
Eu acho que não, eu tava falando isso aqui até no pré-jogo, né? Eu acho que isso aí vai partir do próprio Murruga aí, que vai chegar perto do Cebola e falar, porra, cara, fala aí, eu fiquei sabendo que tá assim, foi assim, assim, assado.
Sim.
Você conhece os jogadores, me passa aí. Eu acho que essa transição não vai ser nada assim. Eu acho que ele vai chegar perto e falar, pedir ajuda. Sou o vigilante, tô no meio da empresa, cheio de chefia, não posso me empolgar. Muito abraço, meus irmãos. Aí ele manda um áudio. Fala aí.
É isso aí.
Fala, Bruno Massa.
Opa!
Agora sim, posso falar mais empolgado?
Opa!
Falei, hein? Antes acordou, do intervalo, que ia ser 3-0 pro nosso Verdão, hein? Impressionante como o time mudou. A garra, a vontade, a determinação. Rony tá voando, hein? Erra muito ainda, mas isso faz parte ainda da adaptação aí. Depois do momento conturbado que ele passou com a torcida.
Tem uma pergunta.
Todo mundo desconfiando, né, que ele daria certo, hein? Agora tá, finalmente tá mostrando vontade dentro de campo aí. Tá errando, mas é errando que se acerta aí, né? 3-0 aí pro Verdão aí. Show de bola. Boa transmissão aí, galera. Obrigado aí por trazer alegria pra nós e palmeirense. Abraço.
Abraço.
Valeu.
Eu vou fazer uma pergunta. Ele falou aqui que o Rony tá voando, né? Mas tá errando muito. Rony seria aqueles bizorrinhos que vem, sabe aqueles pretinhos que fica na luz assim, vai... Será que é aquele lá? Que ele voa, mas voa errado.
Ou como diz no interior, ele avoa, né?
eu acredito que o Rony, quando chegar algum técnico que entenda que ele tem qualidade, mas ele precisa ter um pouquinho mais de autocontrole naqueles momentos de decisão, porque a cabeça dele deve ferver, né? Porque ele pega a bola, sai correndo, chega na linha de fundo, ou chega alguém marcando, os neurônios devem fritar, porque é tanta informação chegando, ele acaba se atrapalhando. Quando alguém conseguir mostrar esse caminho para ele, eu tenho certeza que ele vai se tornar um dos grandes jogadores desse elenco do Palmeiras. Mas enquanto isso não acontecer, enquanto ninguém perceber que ele precisa de orientação, de uma ajuda ali psicológica, para que ele pense um pouquinho mais, aí fica difícil. Acho que demora um pouquinho nessa situação.
Sem dúvida. Mandar um abraço apertado, e eu já coloquei aqui pro nosso amigo Maurício Manieri.
Opa.
E eu falei pra ele, que ele já tá bom pra vir no estúdio comentar o jogo, hein?
Ele que tava com a gente lá na comemoração do último título brasileiro.
Mas ele teve uns jogos, lembra do acho que foi Peñarol, não foi?
Que ele participou.
Ou no último minuto.
Foi.
A mina da CESP pediu pra gente ficar abafado,
Foi o gol do Fabiano, não foi?
É isso mesmo.
De cabeça, né?
Rapaz, que
grande Maurício.
E o Leandro quem narrou esse jogo.
Grande Maurício Manieri.
Vamos lá, mais um aqui, ó. Ricardo Aoki. Ele manda um super stick lá direto do Japão. Vamos lá, 11 96 170 6862. Pode mandar aí, vamos lá, fala aí.
Boa noite, Web Rádio Verdão de Interlagos. Rapaz, acho que depois desse jogo aí, o São Paulo vai pedir uns 7 reforços.
Pode crer. Aí o Matos vai pagar, vamos fazendo aquele rombão no caixa, e vai pagar.
Ah, vai, o reforço ele consegue, pagar o reforço.
Pois é, problema. Fala aí.
Alô, pessoal da Web Rádio Verdão.
Opa, fala aí.
Aqui é o Ronaldo de Ribeirão Preto.
Sim.
Esse Cebola precisa ser trabalhado aí dentro do clube. Não pode ficar à mercê, jogado fora, não. Senão vem outro time que precisa e contrata o cara.
Com
então
certeza.
Esse cara precisa trabalhar dentro do Verdão, olhar, ele conhece bem o elenco, não pode menosprezar o cara, não. O português está chegando aí, às vezes não conhece com detalhe, não conhece muito bem a estrutura de futebol do país. E esse cara precisa permanecer no clube. Com certeza. Um abraço aí, bom trabalho pra vocês.
Opa!
Com certeza, disse muito bem aí. A gente espera que o Andrei continue mesmo.
Posso fazer uma homenagem, hein?
Manda lá.
É, depende, né, velho?
Tá lá dentro!
Beleza, hein?
Opa!
A voz do Allianz Parque,
Marcos. Grande Costa. Marcos.
Tá aqui na Porcolândia.
Tá gastando dinheiro aí, comprando uniformes.
Olha lá.
Fala aí!
William Bigode saiu do jogo e já tá aqui, ó. Que beleza, hein?
Aqui de Barcelona, Catalunha.
Opa!
Habla com nós.
E o time mostrou um desenvolvimento técnico e tático. Sim. Muito grande. O Cebola conseguiu implementar aquilo que ele pensa do futebol. É uma pena que ele não vai dar prosseguimento ao trabalho, né? Mas vamos confiar aí no Abelão que tá chegando. E que o Cebola continue estudando e se qualificando para quando surgir outra oportunidade, né? Espero que demore, que o Abel se perpetue aí por um bom tempo na academia. Mas quando chegar outra oportunidade, o Cebola esteja pronto. Forte abraço.
Valeu, Barcelona, valeu, já morei lá.
Sim, hein?
Já morei lá.
Perto da catedral, né?
E é perto de uma barraquinha que vende... Aqui vende
preto.
Muito... Cachorro-quente, pão com mortadela lá. Vende pão com Ramon Carranza. Sabe
com Ramon? Ah, na rua. Ramon Carranza.
Isso. Tá certo. Então, morei do lado lá.
Ramon Carranza, ele ia falar. Vende pão com taça de campeonato.
Fala aí, galera da Web Rádio Verdão.
Opa.
Ricardo aqui de Dublin.
Opa. Eu já morei aí.
Só mandar um recado aí.
Do lado do Andy.
Fala aí pro Neuer, né? O Bayer, o Neuer, que se cuidem. Rony está chegando.
Eita.
O céu da jaula.
Meu Deus. Boa! Dublin, já morei lá também. Fala aí, Lucha é um bom treinador, mas deixa um vestiário muito pesado. Salve, Cebola, obrigado. É um outro Palmeiras. Bem-vindo, Abel. Queremos raça. Thiago Batatais, São Paulo. Um salve para nossa torcida de Batatais. Batatais é nós, mas eu não morei lá. Fala aí.
Boa noite, Web Rádio Verdão. Anderson aqui, do Crato, Ceará.
Opa,
esse futebol aí dá pra acreditar, hein? Pra gente buscar esse Brasileirão e sonhar aí com uma final aí pra ser campeão da Libertadores. Tá quase na semifinal, é só fazer o trabalho direitinho agora com o Portuga, hein? Vocês são fera, show, boa noite.
Valeu, obrigado. Valeu, irmão. Vamos começar a dar nas muetas.
Nota dos jogadores.
Vamos lá, começando com o nosso goleiro Everton.
Péssimo.
Ô, louco.
Não fez nada, velho.
O que ele foi fazer em campo hoje?
Não, peraí. Não, foi bom. Ele fez uns lançamentos, tô brincando, velho. Mas ótimo.
Mas de goleiro ele foi péssimo.
Ótimo.
De meia ele foi ótimo.
Foi bom.
Como armador ele foi ótimo.
Então.
O Gabriel Menino, com a 25, recebeu amarelo.
Ótimo.
Bom. Bom, né?
Bom.
Eu acho que só o menino tem que se preocupar um pouquinho quando o Palmeiras tá ganhando e ser mais... Sério.
Mais adulto,
isso. E é não, ele é menino, no né? final ali ele deu uma entregada ali, numa brincadeira que poderia custar caro. Luan, com a 13.
Bom.
Com a 15 do lado dele, jogou o Gustavo Gomes.
Ótimo. Bom.
Monstro, né? E o Matias Vinha, que foi o autor da assistência pro primeiro gol.
Bom, tá voltando também, recuperando bom futebol.
O capitão do dia, Felipe Melo.
Bom.
Felipe Monstro, hoje jogou bem de novo. Zé Rafael com a 8.
Ótimo.
Olha, a evolução do Zé Rafael com o Andrei. Impressionante o que tá jogando o Zé Rafael. Outro Rafael, o Veiga, com a 23.
Ótimo.
Autor do primeiro
Obrigado,
gol.
Obrigado, Alex.
E olha, deu um passe pro Rony no primeiro tempo, que o Rony perdeu
que
lá,
Rony
um
perdeu,
dos
né?
que o Rony perdeu, né? E um calcanhar pro Danilo no segundo tempo, que eu vou te dizer uma coisa, hein? Coisa de meia, camisa 10 mesmo. O Rony com a 11.
Bom.
Fez o gol, deu mortal pra trás e tudo. No lugar dele entrou o Gabriel Veron.
Ah, jogou pouco, jogou pouco tempo.
Tomou uma saraivada de falta ali, né? E foi
tá
tempo
bom,
só
vai.
Pra isso.
Tá bom, pai.
Wesley com a 47.
Wesley, ótimo.
No lugar dele entrou o Danilo. Que eu que lanchei.
Também jogou pouco.
Lanchou. É. Foi eu que lanchei no profissional.
É bom também.
Pouco tempo, né?
Pouco tempo, mas é bom.
Luiz Adriano com a 10.
Ótimo.
O cara é inteligente demais, né, velho?
É muito inteligente.
Joga muita bola. No lugar dele, o Marcos Costa, quer dizer, William Bigode.
Sem nota também.
Sem nota, né?
Nem deu tempo de...
É isso aí. Essas foram as notas do time do Palmeiras.
Nota do juiz.
Péssimo,
né? Teve o pênalti não marcado do Hever. Teve alguns lances de cartão amarelo ali pro Arana, principalmente no primeiro tempo. E depois na jogada ali com o... Com quem foi, meu Deus do céu? Com o Rony, né? Que ele deu um soco na barriga do Rony.
Foi.
E acabou não tomando cartão amarelo. E péssimo, né? Na média.
Vamos lá.
E os nossos aplausos vão para...
Olha, eu vou aplaudir o Luiz Adriano.
Eu vou aplaudir o Rony.
Eu vou aplaudir o Zé Rafael.
Aí. Três, né? Você vê?
Boa,
é legal quando o time joga bem, né?
Quando o time joga bem, né? Você escolhe ali.
Beleza. Esse aqui, acho que hoje não tem ninguém mais.
E as nossas vaias vão para...
As minhas vaias vão pro Guga. Pro Sampaoli.
Vou vaiar. Não tem muita quem vaiar, não, cara. Não vou vaiar ninguém, não.
Ai, nossa.
Não
vai
ninguém, não.
Quer ficar vou vaiar o Claudio Leite,
palhaço. Não vou vaiar ninguém.
Tá bom.
Não vou vaiar ninguém.
O problema é seu. Segue o jogo aí.
Destaque do jogo.
Ah, pra mim o destaque do jogo foi o Luan, o zagueiro. Acho que acertou tudo que tentou, alguns passes muito bons e a zaga foi muito firme ali. O Luan, no finalzinho, ainda salvou o que seria o primeiro gol do Atlético.
Eu vou dizer Rafael agora.
É, Rafael Veiga. Aí, ó, que legal.
Olá! Tá vendo? Obrigado, Alex. Agora, se eu fosse o Alex, eu falava chupa Claudio Ritt.
Verdade.
É verdade, é verdade.
Vamos lá!
Classificação e os próximos jogos.
Bom, enquanto eu tô esperando aqui a...
Coletiva de André. Você mandou a pergunta, Claudio Ritt?
Não, senhor.
Não?
Não, senhor.
Preguiçoso,
como não,
né?
Caramba?
Ah, não, vai todo mundo ficar babando ovo aí.
É o último dia do cara.
Não, parabéns pra ele, vamos que vamos.
Nossa, que nossa, velho, sem vergonha.
Velho ranzinza, mano.
Nossa.
Vamos lá.
Tô no saco.
Então, hoje, completa a rodada às 20 horas, Grêmio e Red Bull Bragantino. Mas a rodada já começou no dia 31, Botafogo 2, Ceará 2, Curica 1, Internacional 0, Fortaleza 0, Fluminense 1, Flamengo 1, São Paulo 4, 1, Sport 1, Atlético Paranaense 0, Goiás, não, o Santos, teve Santos 3-1 no Bahia, Goiás 1-1 com o Vasco e o Palmeiras 3-0 no Atlético Mineiro. Classificação de momento, fica Internacional é o primeiro com 35, também 35 o Flamengo. Terceiro é o Atlético Mineiro com 32, também 32 o Fluminense. Com 30 pontos na quinta colocação, São Paulo, também 30 o Santos. O Palmeiras vem na sétima colocação com 28, lembrando que tem um jogo a menos que tem que fazer aí contra o Vasco. Na oitava colocação, o Sport 24, também 24 Fortaleza, Corinthians, Grêmio. Na 12ª, o Ceará com 23, 13ª, Atlético Goianiense com 22. O Botafogo é o 14º com 20, com 19 o Bahia é o 15º e o Vasco é o 16º, que é o porteiro da zona ali. Aí na zona, Curitiba 19, Red Bull 19, Atlético Paranaense 16, Atlético Paranaense 16 e Goiás, que é o Lanterna, com 12 pontos. Isso aqui, ó, quem acertou o placar fui eu e o Jaguli errou. Próximo jogo do Palmeiras é contra o Vasco da Gama, que é o primeiro lá que abre o turno. Agora eu não sei se é esse,
é o primeiro do segundo turno.
Do segundo turno,
é o da primeira rodada, ainda não tem data marcada.
Não tem data.
É, bom, tomara que seja faltando 3 pontos para ser campeão, eles marquem.
Tá, isso no dia 8 será Vasco da Gama, o jogo contra o Vasco da Gama, mas na quinta-feira temos a volta da Copa do Brasil, Palmeiras e Red Bull Bragantino. Só manter a traulitada e passar de fase para as quartas de finais da Copa do Brasil. Vamos ver aqui se já chegou o homem. Tá devagar hoje os caras aqui, não sei... Estão desanimados, cara, da... Olha lá.
Olha lá, cadê?
Tem não. Chris?
Aonde?
Não? Não tem não.
Já vai. Ele deve
estar se despedindo. Eu tô aqui, só tô dando F5 aqui, mas
enfim. É, fala aí, velho.
Pode escolher.
Traz mais áudio da galera aí,
então. Mais áudio da galera, então.
Pode escolher.
Arquibancada Virtual.
Vamos lá. Tem um áudio aqui. Fala aí.
Oi, menino.
Oi.
Marcinha aqui. Marcia Ritchie, Nova Friburgo, Rio de Janeiro. Quanto tempo, né? Pelo WhatsApp. Mas tô aqui acompanhando a Web Rádio Verdão sempre. Prefiro até do que ver pela televisão. Tamo junto. E com relação a toda essa modificação que tá acontecendo... Cara, o interino tá mandando muito bem, já são 5 vitórias, entendeu? E tô acreditando aí no Abel, o cara tá vindo pra fazer a gente, pelo menos alguma coisa a gente vai levar esse ano, e eu acredito. Tô de tatu nova, fiz ontem, cara, 5 horas de trabalho.
Caramba!
Tatuador, porra, mandou muito bem, tá muito linda.
É carioca mesmo, mandou um porra no meio da
tô
frase.
Tô expondo aí pra galera, mó orgulho. É. Cara, eu sou Verdão.
É nóis.
Ô, Marcinha. Nossa senhora, Verdão Marcinha. Até morrer. É sempre.
Nóis, Marcinha.
Um grande beijo, Cláudio Ritt, Bruno Massi, André Neri.
Valeu, prima, beijo.
Valeu, Marcinha.
Marcinha, ó. 5 horas de trampo é agonia, hein?
5 horas de trampo é...
Cê é louco. É agonia, cara. Eu, ó, depois da última que eu fiz aqui, cara, que demorou, a última sessão demorou umas 4 horas, cara. Mano, me deu um... Eu falei, não, agora não quero mais, não.
Sabe que a última tatuagem do Nery é o Vá Com Calma, né? No cox que ele
escreveu. Ah, não, não tem, não tem. Se quiser, eu tiro a...
Não.
Olha lá, você viu, Claudio?
Não, palhaço.
Ele mentiu. Você veio mentir da minha pessoa.
Deve dar.
Agora eu te mostro o elefante que eu tenho tatuado. Você quer ver?
Tá escrito...
Quer ver?
Respire fundo, vai devagar.
Hein? Já viu? Quer ver?
Põe áudio da galera aí, André.
Trouxa. Palhaço. Fala aí!
Alô, Web Rádio Verdão, esse é o João de Fortaleza, vindo de Bebedouro, interior de São Paulo. Cebola só provou que nós não precisamos de técnico, nós precisamos apenas de
salada. Gerenciamento.
O cara sabe o que faz. Tenho até medo do nosso amigo Abel, mas vamos confiar. O Palmeiras só provou que tem jogador assim que não merece vestir a nossa camisa. Só isso.
Olha aí o corneta, depois de um 3-0 aí, ó, de Fortaleza.
É.
Fortaleza é nóis, já morei lá.
Assim mesmo, tá assim.
Morei na rua Monsenhor Tabosa, morei também na rua Rodrigues Júnior. Vamos lá, deixa eu ver aqui se tem... Ó, a coletiva já foi startada aqui, mas daqui a pouco a gente vem. Vamos soltar mais um áudio, que acho que dá tempo.
Manda pergunta aí, Claudio Ritt.
Pra onde? Boa noite, Web Rádio Verdão, Rafael da Arapiraca. Primeiramente, parabéns ao Bruno Massa pela excelente cobertura.
Obrigado,
hoje de manhã.
Se não sou eu que fui levar o cara.
Estava na Barra de São Miguel, curtindo o restinho de feriado.
Que triste, hein?
Inclusive,
caraca,
convidados aí para conhecer o litoral sul, o litoral norte, Alagoas, as mais belas praias
do país. É lindíssimo o litoral.
E acordei cedo para ver o nascer do sol. Quando retornei para o quarto, estava a notificação do ao vivo. Acessei, acompanhei, mandei pergunta, ele respondeu cordialmente. Parabéns, galera, cada vez mais profissional. Alô, empresários do Brasil. Vamos patrocinar os meninos aí que estão merecendo, hein?
Opa, trabalho. Por favor.
Sobre o jogo hoje.
Grava isso aí.
Que jogo, hein?
O tá de
me lembrou bastante alguns jogos medianos de 2018, quando a gente foi campeão. Tá evoluindo. E bom que eles mostraram serviço para o técnico. E na minha avaliação, mostrando uma aprovação do nome, né? Vamos lá, avante. Vamos ser campeão.
Boa! Vou mandar um abraço aqui para Varé. É o Pedro Craveiro.
Ah,
o
Varé.
Pedrão, dia Varé. Valeu, Pedro.
Obrigado, Claudio
Ritt,
que
companhia.
Gosta muito lá da cidade vizinha, né, Claudio Ritt? De Avaré Grande?
Eu...
Você conhece essa cidade?
Não, eu sei que é lá.
Ah, você sabe que é lá.
Eu, Pardinho, eu tava em Pardinho.
Já morei perto ali. Não em Avaré, mas próximo ali.
No
mais
grande.
Pra frente. Mais pra frente, ali em Chavantes. Cala a boca, Claudio Ritt. Fala aí!
Salve, galera da Rádio Web Verdão.
Salve!
Apenas uma pergunta hoje.
Manda.
Uma só, hein?
O Palmeiras tem um técnico interino moderno?
Sim.
Qual a opinião de vocês acerca disso? Aqui é o John de Salvador, Bahia.
Ô, John.
Já morei aí, perto
Dale,
do elevador. Boa, perto boa. Do elevador Lacerda aí, já morei aí.
Cidade baixa ou cidade alta?
Na média.
Sabe nem o que tá falando.
Ele, na verdade, ele morou no elevador, ele era ascensorista do elevador.
No fosso ele morava. É um animal mesmo, né? Claudião, e aí, temos um interino moderno?
Temos, sem dúvida nenhuma. O trabalho que ele e o Wesley fazem na base já mostra, né? Já mostra, né, que os técnicos da base do time do Palmeiras, dos times do Palmeiras, são técnicos com um pensamento bem avançado no futebol, aquele que a gente sempre foi acostumado, mas que perdemos aí no decorrer do passar dos anos.
É isso aí. Acho que não é nem questão de ser moderno, a gente tem um técnico.
É, também.
Que não tinha, né? É, esse time treinado poderia... Olha o tanto de tempo que o Palmeiras desperdiçou contra o início aí do Campeonato Brasileiro, contra as equipes menores, até contra o Flamengo, né? Com o time todo desconfigurado. A chance que o Palmeiras perdeu de estar brigando lá pela primeira posição.
Era pra estar com 10 pontos na frente.
Aquele jogo contra o São Paulo no Allianz Parque
foi ridículo.
Vergonha, o Curitiba.
Foi esporte. O Sport, exatamente. Mano, pra mim, o jogo do. A gente conhece alguns historiadores do Palmeiras, né? O Julinho, o Galupo. Se fosse um deles, eu apagaria aquele jogo do Curitiba, uma das maiores vergonhas ali que
sem
a gente já
nenhuma.
Viu dentro do Allianz
sem
Parque.
Sem dúvida nenhuma.
Vamos lá, mais um áudio. Opa, parece que acho que vai. Vamos ver. Não vai. Vai? Vai falar logo. Então vai outro. Vamos lá. Fala! Ah, não, esse aqui. Fala aí. Ah, fala aí.
Ô, Nery, vamos tomar um café lá em Ipanema?
E o Charles Henrique pede?
Aí, meu irmão! Um fode! Fala aí!
É, mano, eu gostei do Palmeiras, hein? Gostei do Palmeiras. Palmeiras hoje foi... Palmeiras hoje foi crucial, hein? Jogou muita bola. Rony jogou muito, mano. Cara, hoje foi um dia mágico pra esse moleque, hein? Que esse seja só o primeiro gol de muitos, mano. Bota fé nesse moleque, hein? É nóis. Valeu aí, pessoal. Excelente narração, bons comentários aí também, como sempre. É nóis.
Valeu.
Eduardo Luiz.
Valeu, Edu. Obrigado.
Eduardo Luiz. Vamos lá, deixa eu ver, dar um F5 aqui pra ver se não começou essa bigorna. Opa, não foi. Então vai mais um áudio, fala aí.
Alô, Rádio Web, boa noite pra
opa,
todos vocês
fala aí.
Aqui quem tá falando é Sandro, da cidade de Esperança. Na Paraíba.
Opa, Paraíba.
Quer dizer que foi uma super vitória do Palmeiras. Valeu, Cibola, pelo seu belíssimo trabalho. Que entrega agora o novo treinador e boa sorte, né? Que traga muitas alegrias para todos nós, palmeirenses. Valeu para todos vocês aí.
Valeu. O André Neri que morou lá também, né? Inclusive...
Paraíba?
Morei. Então. Ele, inclusive...
Morei, sim.
A fama da paraibana é graças ao André Neri.
Qual?
Da Mulher Paraíba.
Foi mulher você paraibana é brava, macho.
Que passou, né? Então,
vai.
Você que passou essa...
Vá mangando.
Essa força pra Mulher Manga Paraibana, dele, né?
Vai botando boneco, você vê. Vá.
André Neri fala é uma mocinha da Paraíba.
Fala aí.
Ah, sim, isso sempre foi.
Boa noite, meus amigos da Web Rádio Verdão. Aqui é Francisco Fernando de Parnamirim, RN.
Opa,
Rio Grande do Norte. Parabéns aí pela transmissão, vocês são demais. É o seguinte, já depois que Vanderlei Luxemburgo saiu, chegou reforço novo, porque o time tá jogando bonito. Luxemburgo reclamava desse jogador aí que não jogava bonito e tá jogando agora. Valeu, muito obrigado.
Ele tapa
falou,
na cara do Luxemburgo, né?
Ele falou que precisava ver se tinha time pra isso, né?
É, subestimou, otário.
Ah, na verdade ele acha que ele quis provocar o time e na verdade o tiro saiu
pela culatra. Ele quis tirar o dele da reta.
O tiro saiu pela culatra.
Na verdade ele quis tirar o dele da reta, porque tem times aí...
Ele deve
estar
tá assistindo hoje lá em Palmas, lá onde ele tá pescando. Quase que a gente caga a história do clube, hein? Acho que não devia ter aceitado.
Não, então, porque assim, é muito fácil você... Sempre é mais fácil achar que a culpa é do outro. Isso aí é uma frase de Raul Seixas. É muito fácil, né? Você
gostava de um pagode, né? A gente sabe.
Raul Seixas?
Vou
trazer aqui, ainda tem um samba que o Raul Seixas compôs.
Eu não tô falando de besteira. É verdade, eu já vi o documentário dele, ele gostava mesmo de samba, o Raul Seixas. Assistam o documentário do Raul Seixas.
É legal. É verdade. Mas ele tem uma composição que é raríssima, muita gente não conhece, mas existe. E enquanto isso...
Então não,
era pagode,
não. A
cebola está sendo refogada.
Não é pagode, samba.
É, então é samba, né? É diferente.
Não,
é
pagode... Diferente. Pagode não,
é bem diferente.
Pagode o André é gosta.
Gente. É gente. Vai. Fala aí!
Alô, galera da web.
Opa, fala aí.
Quem fala é Lidinei, lá de Parauapebas, Pará, meu chefe.
Opa,
um abraço a todos. Tamo um abraço junto a vocês três aí. Ao Opa. Brunão, que transmitiu a live hoje de manhã ainda.
É isso aí.
Obrigado, nosso técnico. Certo? Foi um jogão. Verdão foi inteligente, ganhou. Derrotou o Atlético. É, a equipe tá de parabéns.
Fosse.
Em relação ao Rony.
São Paulo.
O Rony erra muito, certo? Mas a gente tem que ver a função do Rony na ajuda do Gabriel Menino na lateral direita. Hoje, no primeiro tempo, né, ajudou muito em que o Arana pudesse avançar, que é o ponto forte do Atlético, a lateral esquerda. Então ajudou muito isso, né? Tá certo que ele se atrapalha com a bola às vezes do Rony, mas no esquema tático é válido ali para ajudar o Gabriel Menino, por enquanto começa a pegar um ritmo mais rápido, bem melhor na lateral direita. Um abraço a todos.
Opa, valeu.
Um abraço. André, vamos dar os números do partido aqui?
Por favor.
Então vamos lá, vamos levantar aqui as estatísticas ou a estatística da partida.
Fala aí,
Claudio. Olha,
Claudio, traz os números aí.
Olha
pra gente.
Olha pra vocês verem a diferença.
Olha pra você ver. Olha o Luxemburgo falando aí.
Porra, qual é?
Qual é? Você sabe que um goleiro é bom no gol.
Quando ele tá no gol.
Se você não vê, é um Gasparzinho.
Então, vamos lá. Posse de bola. Olha a diferença. Do Atlético Mineiro foram 65% de posse de bola. Do time do Palmeiras, 35%.
Ou seja, fomos letal, né?
É, exatamente. Finalizações. O Palmeiras finalizou 19 vezes. E o Atlético 16 vezes. No gol, o Palmeiras acertou 8 vezes. E o Atlético somente 2 vezes dessas 16 que ele chutou aí em direção, né? Ou tentando fazer a finalização. Foram 3 escanteios para o Palmeiras e 9 para o time do Atlético. 2 impedimentos do Palmeiras. Faltas foram 12, número bem baixo de falta, né? Um jogo realmente só pensado mesmo no futebol. Então 10 para o Palmeiras e 12 para o time do Atlético. 2 cartões amarelos para o Palmeiras e 1 para o Atlético. E as grandes chances. O Palmeiras teve 4 grandes chances. Dessas 4, fez 3. O Atlético não teve nenhuma grande chance. Não conseguiu finalizar, na verdade. Né, alguma finalização boa. Grande
chute. Até brincou, né, que o Everton não...
É, não fez nada, né? Chances perdidas. O Palmeiras teve 2 chances perdidas. Na minha visão, foram acho que umas 4 chances perdidas claras aí de gol. O Atlético não teve nenhuma contra-ataque. O Palmeiras fez 4 contra-ataques, né, e saíram 3 gols. E o Atlético nenhum contra-ataque. Finalizações dentro da área. 8 do Atlético e 12 do Palmeiras. Finalizações de fora da área. O Atlético finalizou mais, né, segundo a estatística aqui. 8 contra 7 do Palmeiras. Defesas do goleiro. O Everton fez 2, que eu nem me recordo quais foram. Aí o Atlético, né, o goleiro do Atlético, acabou fazendo 5 defesas mais complicadas aí. E os números de passes são 543 para o time do Atlético, que teve maior posse de bola, né, e o Palmeiras foram 300 passes durante toda a partida. Então o número mostra, né, que nem sempre, né, você ter o controle da bola ou estar com a bola no pé
exatamente.
É o que vai demonstrar lá no final da partida.
E diferente de outras partidas que você vê assim, um domínio muito grande do time com a posse de bola, não é que o Palmeiras abdicou de jogar ou devolvia a bola para o Atlético, né? O Palmeiras se propôs ali a sair no contra-ataque. E o Palmeiras há muito tempo, desde a época do Dudu lá com o Cuca, quando se colocava nessa função de sair no contra-ataque para matar o jogo, era quase que letal, né? Tanto que foi assim o campeonato 2016 inteiro, 18 com o Filipão era um pouco menos essa intensidade do time, mas quando saía em velocidade era um absurdo ali o ataque do Palmeiras, né, de rápido. E matava os jogos, a diferença é que o Filipão fazia 1-0 e acabou o jogo, não tentava mais nada. Agora, o que tá legal desse time que o Andrei colocou em campo aí nos últimos jogos é que o time faz 3 e não para de tentar. Tanto que no final ali ainda teve 2 ou 3 chances ali de puxar o contra-ataque. O Palmeiras foi muito, muito bom e muito legal assistir o jogo hoje.
Vamos lá, mais áudio enquanto ninguém solta
a coletiva. O André deve estar se despedindo
do meus amigos. Na verdade, é Marcelo Angelo de Fortaleza, novamente direto de Bebedouro Interior de São Paulo para Fortaleza. Eu, nada, vocês estão enganados, velho. Eu não cornetei ninguém, não. Eu só disse que aquilo que a gente sempre fala, o que precisa é gerenciamento. O resto, firula.
É isso aí. Ó, e a galera tá falando assim, ó, legal que o Palmeiras contratou um português pra ser interino de Cebola.
Fala aí!
Fala, galera da Web Rádio Verdão, Leandro de Massachusetts. Cara, os jogadores da temporada que o Luxemburgo era técnico foram embora e chegaram novos, porque ele falou que o time não conseguia jogar bonito, não podia jogar bem. Como assim? São os mesmos jogadores, velho. Ele que era um velho carcumano que tava perdido no time e atrapalhou tudo o andamento. Pelo amor de Deus. Tem uma história aí de que o Dudu pode voltar?
Pode. Vocês estão
sabendo de
alguma
coisa?
Em janeiro.
Meu, essa ponta, Dudu em uma, Wesley na outra e o Luiz Adriano. Esse cara, esse Luiz Adriano vai encher o brioco de fazer gol. Meu Deus.
Ele
é bom demais, velho. Vamos que vamos. Avante Palestra.
Valeu.
Sabe quem tá aqui no chat?
Quem tá aí?
Abel Ferreira.
Opa, o grande Abel Ferreira já tá aí, já. Deixa eu mandar um abraço muito especial aqui, são duas pessoas que eu carrego no meu coração já há muito tempo.
Quem?
Faz tempo que não os vejo, né?
Quem?
Então, tô com saudade. Um abraço e um beijo enorme pro Fernando e pra Valquíria. Beijo! O Fernando é palmeirense, a Valquíria não sei, não lembro que time que ela torce. Não lembrem agora, Valquíria, agora eu... A gente não faz ideia, mas deve ter virado palmeirense, porque o Fernando é um grande palmeirense, um grande amigo. Então vai um forte abraço para vocês, um beijo em toda a família.
Um beijo, Valquíria e o... quem é?
Fernando.
E o Fernando. Fala aí.
E aí, galera do Rádio Verdão. Aí, vocês estão de parabéns na transmissão.
Opa, valeu.
Tudo que vocês fazem aí, 100%. E nosso Verdão tá nos trilhos, embora ver se esse técnico novo aí, torcendo para que tudo dê certo aí e ele possa... Dá bastante alegria pra gente. E é nóis. Somos lá. Vamos lá. Dale, porco.
Tomara.
Dale, porco. E nada do... Que o Cebola tá pintando,
o Cebola,
hein?
Tá se despedindo do Elenco.
Ah, eu acho que ele tá refogando.
Que isso?
Que isso? Olha
o Jé, tá lá no campo.
Um pouquinho de alho, é. De terno, Jé, hein?
Tá frio lá fora, tá frio, só pra avisar pra vocês. Tá muito frio lá fora.
A gente tá vendo a TV aqui, o Andrei.
Abel.
O Abel. Eu ia falar o Jé de novo. O Maurício Gagliotti tá junto com o Abel Ferreira no gramado do Allianz Parque ali, mostrando, né? O gramado,
né?
E tal,
que ele não tá acostumado, ele não tá acostumado.
Tem alguns campos,
né,
lá na Europa que jogam no gramado sintético, mas na Grécia é quase nenhum, eu acho. Não me lembro de ter visto nenhum jogo da Champions, por exemplo, em sintético. Posso ter visto e tá enganado aqui, mas não me recuerdo.
Foi
mais áudio aí da galera, velho.
Vamos pôr mais áudio da galera, que você tava falando do Gagliotti, que não é Gagliotti, que é o Jaguarino.
É, eu achei que era o...
Ah, o Benfica tá levando 3. Segundo um amigo nosso aqui, que é o...
Quem que é o Vinícius, técnico do Benfica?
Sincam e com frituras. Fala aí.
Salve, galera. Aqui é o Renan de Bragança, terra da linguiça, a terra dos 3 anos da semana passada. Primeiramente, queria parabenizá-los pelo trabalho. É sensacional. E dizer que nem se compara esse time de hoje, dos últimos jogos, com o time do Lucha, né? Mesmo perdendo uns gols no começo do jogo, deu uma xingada aqui, mas... Antes disso, do que aquele time horroroso que não fazia nada durante os dois tempos e buscava um lancezinho pra definir o jogo quando faltava 10, 15 minutos. Ainda conseguia tomar um empate, diga-se de passagem, tá certo? Então, um abraço.
Valeu, obrigado.
Valeu, Bragança. Bragança é legal, cara.
É, o André morou lá também.
Não, não morei.
Ele dormia enrolado na
linguiça. Morei um pouquinho mais pra frente ali.
Ah, bem na frente.
É. É. Depois de Bragança, palhaço.
Sei.
Nossa, tem uma história que me... Meu Deus do céu. É. Fala aí.
Boa noite, pessoal. Saudações ao Viveiros.
Boa.
É, o que eu quero dizer é o seguinte. Mas... Os nossos 3 próximos adversários serão o Vasco da Gama no Rio, o Fluminense no Allianz Parque e o Goiás em Goiânia. É perfeitamente possível que o Palmeiras vença esses 3 jogos. E vencendo esses 3 jogos... Fazendo 9 pontos aí, nós vamos colocar bastante pressão nos outros adversários diretos ao título aí, que na minha opinião é o Flamengo e o Internacional. Vou tirar um pouco o São Paulo de lado, porque eu acho que o time lá do São Paulo, do São Paulo que fala português, não vai chegar não. É, nós vamos colocar pressão aí no time do Coudet e no time do Domenech. E eu acredito muito no português aí. É, eu acho que daqui umas 4, 5 rodadas o Palmeiras vai estar disputando o título, vai estar disputando esse título aí com o Flamengo e contra o Inter e com o Internacional.
Valeu, tá
certo. Eu não boto muito fé no Inter, não.
É, tem muito campeonato, né? A gente vai passar para a segunda parte do campeonato, tudo pode acontecer. Mas é bom que o Palmeiras está conseguindo, né? Vindo uma sequência muito boa.
Que não pode acontecer é o Goiás ser campeão.
É difícil, né?
Muito difícil.
Isso que não dá.
Mas. Mas aí, fala aí! Fala aí!
Fala, Web Rádio Verdão, que é o Walter da Vila Medeiros. Meu Deus do céu! Ai, Rony, você me faz eu passar o nervoso, meu. Abraço, pessoal, valeu!
Calma aí que tem mais um.
Fala, Nery, fala pessoal da Web. Aqui é o Walter da Vila Medeiros. Mano, e como mais tô gostando do Luxemburgo ter embora é não ficar ouvindo. Ganhar minha Florida Cup. Pelo amor de Deus, viu? Abraço.
Valeu.
Foi da Cup. Né? Que ele fala.
Foi da Cup.
É,
foi da
Cup. Né? Ganhamos a Florida Cup. Ganhamos a Paulista. Ah, basta.
Estamos, e aí, nada, hein?
Estamos invictos.
Tá indo agora lá o.
É?
O Casavi avisou aqui.
Ah, tá. Mas... Ah, opa!
Ele devia estar se despedindo, né?
Valorizou o elenco e o seu trabalho. Não é que o Atlético...
Sim. Boa noite, família Palmeiras. Iniciando agora mais uma entrevista coletiva com o treinador André Lopes, após uma vitória sobre o Atlético Mineiro. Andrei?
Boa noite, tudo bom? Antes de começar a entrevista, eu como... treinador ali do Palmeiras, eu queria salientar uma atitude que eu tive ali, que talvez não tenha sido a mais certa, e eu fui punido com um cartão amarelo, porque eu invadi o campo. Então, por que eu invadi o campo? Eu invadi o campo porque a gente vinha de resultados ruins, e a gente conseguiu reverter esse quadro, e aí eu estava muito feliz. Então, foi a vibração que eu tive no momento, mas a atitude de invasão do campo foi na euforia, para comemorar com os atletas, mas não é a certa.
Vamos às perguntas, a primeira é do Felipe Zito, do GloboSport.com. Andrei, boa noite. O que você vê de diferente no Palmeiras de quando você assumiu para a equipe de hoje? Como que você avalia essa evolução do time neste período até a chegada do novo treinador?
Oi, Felipe. Tudo bom? Cara, como eu falei na primeira pergunta ali, a equipe não vinha num momento bom, a gente vinha com alguns revés. Então, o que acontece? Eu estou no Palmeiras há 3 anos, eu conheço os atletas, a gente fica sempre batendo nessa tecla, mas é o que acontece. E dentro disso, o que a gente pede tempo, né, para treinadores, né? E o que aconteceu? Eu tenho tempo com os atletas do Palmeiras. Eu tenho 3 anos com os atletas do Palmeiras. E quando a gente foi na estratégia para o jogo de Fortaleza, que não deu certo, eu já sabia, não é que eu já sabia, mas tinha o conhecimento do que poderia ser feito. Por quê? Porque eu conheço os atletas, conheço onde cada um gosta de jogar, qual mecânica que facilita o jogo do cara. Então, o tempo, por isso que o auxiliar tem esse conhecimento, ele facilita para ter essa melhora, essa engrenagem. Então, é mais ou menos por esse caminho. Acho que aí melhorou, claro, a gente, os atletas também compraram a ideia do jogo. Acho que isso que foi uma evolução. Aí teve uma evolução, claro, claro que teve uma evolução.
Pergunta agora do Leonardo, da Rádio CBN. Andrei, eu queria que você, por favor, analisasse o papel de um jogador específico na construção das jogadas, que é o Rafael Veiga. Ele tinha 4 gols na temporada e, com você, já marcou 3 nos últimos 4 jogos. Ter essa maior presença diária foi um pedido específico seu, ou você entende que esse jogo de mais reação e velocidade favorece o estilo do jogador?
Oi, Leonardo. É um conjunto das coisas que tu colocou. O Rafael Veiga tem muita qualidade. Ele tem valências de técnicas, de velocidade. Então ele... E com o Rafael também aconteceu uma situação de sequência de jogos, né? Ele tem que ter... Todo jogador, às vezes, pede isso também, sequência de jogo. E ele teve comigo. Teve essa confiança. E com essa qualidade dele, ele conseguiu desenvolver, claro, junto com os demais. Mas quanto ao pedido de chegar na área, foi um pedido meu, sim. Eu acho que dentro do futebol moderno, um meia, um armador, tem que pisar na área, é inerente à função, ele tem que estar ali para fazer gols, inclusive. E eu cobro muito dele, cobro do Zé Rafael, que jogou um pouco mais recuado, cobro do Lucas Lima, do Gustavo Scarpa, o meia, o armador, ele tem que pisar na área, sim. Tem que fazer gol, tem que estar participando e tem que ajudar na marcação também. O futebol hoje exige várias valências do cara. E o Rafael Veiga tem essas valências e está bem, tá bom, e fico feliz por ele.
Pergunta agora do Vinícius Bueno, da Rádio Bandeirantes. André, sobre o Felipe Melo, de volta ao meio campo. Em vários momentos, nos 2 últimos jogos, ele se alinhou à dupla de zaga para fazer uma saída de 3 e liberar os laterais. Queria te ouvir sobre esse aspecto tático, por favor.
Oi, Vinícius. Boa pergunta. O Felipe vinha jogando como zagueiro. E uma saída de 3 é uma situação que a gente faz, que outras equipes fazem e a gente faz também. E com a qualidade dele, com a qualidade do Luan, com a qualidade do Gustavo Gomes, por que não fazer uma saída de 3 com 3? Seriam 3 zagueiros naquele momento? Seria. E o Felipe vindo para frente seria um volante. Então, mais ou menos por aí, a qualidade dele também de marcação, e posicionando à frente do Gustavo e do Luan, foi tranquilo. Acho que fez, executou bem, como a gente tinha planejado.
Pergunta agora do Lucas Basílio, da 105 FM. Andrei, queria te perguntar a respeito do Rony, que até você assumir o comando, tinha certa dificuldade e confiança nas ações de jogo. E hoje, com a sequência de jogos que você vem dando a ele, marcou um gol e participou das principais ações ofensivas no time.
Oi, Lucas. Cara, a gente fica falando muitas vezes individualmente, né? Falamos do Veiga, falamos do Felipe Melo, agora do Rony, eu entendo. O mais importante é o conjunto que propicia eles a ter esse destaque individual. A gente podia começar no Gabriel Menino e terminar no Rony, mas são qualidades de cada atleta para fazer o conjunto. Então o Rony é um atleta com uma velocidade incrível, com entendimento, o jogo ajuda muito na marcação, cumpre a função que é lhe dada. Então também diz, o que eles têm que entender, e eu falo muito para eles isso, assim, que tem que entender que é um conjunto. Não adianta um tomar uma ação e os demais esperarem que ou toma essa ação em conjunto ou não se toma essa ação. São 11 ali dentro de campo e a gente treina e faz aquela ação, treina para isso. Então não adianta um fazer e o Rony encaixou também nesse modelo que a gente criou para esses jogos, com a velocidade dele, com a saída mais em contra-ataque, foi bem também.
Pergunta agora do Leandro Baldacchian, da Rádio Transamérica. Andrei, o melhor Palmeiras dos últimos anos teve como principal arma o contra-ataque letal. E você utilizou muito bem essa estratégia hoje. Entende que é algo que o Abel Ferreira deve manter em um primeiro momento?
Oi, Leandro. Cara, não me recordo de talvez com o Cuca, com o Luiz Felipe, com o Marcelo Oliveira, que era um time que jogava mais um contra-ataque, mas indiferente. Acho que o Palmeiras por si só é uma equipe muito grande, pode jogar no contra-ataque, pode propor um pouco mais o jogo, pode ter uma posse de bola um pouco maior, indiferente. Às vezes vai da característica do grupo que tem hoje, da característica do adversário. Uma equipe inteligente como é a nossa, assim, pode se moldar às vezes em adversário. Qual é o problema? Tem uma leitura do adversário e faça isso. Ah, um adversário joga de uma forma, a gente, pô, vamos, é uma estratégia para ganhar aquele determinado jogo. Não tem problema nenhum. E como, eu volto a falar, com a inteligência deles, com a qualidade que eles têm, é tranquilo falar. Ontem a gente fez um treino em cima do Atlético Mineiro, mais ou menos pensando nessas situações. Ah, e a gente construiu junto, a gente, vamos fazer isso, aquilo, é isso. Às vezes, para cada jogo, a gente pode ter uma estratégia diferente.
Andrei, pergunta agora do Gabriel Morim, do Nossa Palestra, e do André Cavalcante, da Fox Sports. Você afirmou antes do jogo começar que o Palmeiras tinha que jogar para frente, sem medo do Atlético, que hoje é um dos melhores times do campeonato. Você acha que essa ofensividade é o maior legado que você deixa para o próximo treinador?
É a última essa, Lu?
Não.
Não. Quem é que fez a pergunta mesmo?
Perdão. Essa foi o Gabriel Amorim e o André Cavalcante.
Oi, Gabriel. Oi. Como é que é?
André.
André. Cara, legado, vou deixar legado. O Abel vai assumir o Palmeiras. Então, é uma responsabilidade. Eu vou procurar ajudar da melhor maneira possível. Ele vai conhecer os atletas, vai ter o entendimento dele de jogo. Então, vamos construir juntos. Vamos estar juntos para... O importante é o clube, ou o Palmeiras sair vencedor, sair campeões das competições que eu deixar legado. Pouco tempo, eu fiquei 5 jogos, foi isso. É. Então, não é questão de deixar legado, vou ajudar ele para o Palmeiras sair campeão. O legado é o trabalho do dia a dia ali. Todo dia está no clube, está no CT, está na academia, para a gente ficar cada vez melhor.
Andrei, agora a pergunta do Thiago Fagnani, da Band, e do Eduardo de Menezes, da ESPN. 14 gols marcados e apenas 3 sofridos nas últimas 5 partidas no seu comando na temporada. Como explicar essa marca? Este é o cebolismo? Abel Ferreira encontrará um Palmeiras mais efetivo no ataque e sólido na defesa?
Oi, Thiago. Oi, Edu. Não, cara, eu fico feliz, sim, com essa passagem que eu tive aqui como interino do clube. É que às vezes assim, ó... As pessoas, eu tenho 47 anos, né, estou trabalhando há muito tempo futebol, faço as coisas, tudo, estudo muito, me dedico, às vezes as pessoas não têm o entendimento do todo. Então, não é que eu fiz isso, é o dia a dia do clube ali, é o dia a dia que a gente está trabalhando com os atletas, que a gente constrói as situações, vai atrás de informações, de treinamentos, de tudo que o Palmeiras também nos oferece. Então, não é questão de que eu fiz isso, tudo bem. Eu estava no comando nesse período, mas tenho já a minha carreira como treinador, passei por, como até auxiliar, fui auxiliar da seleção brasileira, trabalhei no Internacional, no Grêmio, então não é que é o cebolismo tá aqui, não é, tudo bem, isso é situação de... É um profissional que está aqui, tá, que tem uma certa tempo já dentro do futebol, então não é empírico a situação, a gente... Tem um porquê, trabalha, estuda, se forma, se dedica, e isso sim é fundamental. E isso a gente vai continuar seguindo, vou seguir na minha carreira também, tranquilo, sempre dando o meu máximo e procurando sempre crescer. De todas formas, com a chegada do Abel aqui, sei que ele vai passar coisas para mim, vou passar coisas para ele também, então vou crescer, a gente vai crescendo sempre, como em outras questões da vida.
André, essa é a última, do André Galvão do SBT e do Rodrigo Fragoso do Esporte Interativo. Você reconhece que subiu o sarrafo para seu sucessor no comando do Palmeiras? O Abel Ferreira chega para trabalhar em um dos melhores elencos do futebol brasileiro?
Quem fez essa?
Essa foi o André Galvão e o Rodrigo Fragoso.
O André, o Rodrigo. Rodrigo, eu leio as tuas análises do Palmeiras, Rodrigo. Vamos conversar uma hora. Mas quem foi o outro que fez a pergunta?
É André Galvão.
O André e Rodrigo. Qual é a mesma pergunta? Se eu subir o sarrafo.
Zé, e se o Abel chega...
Subi o sarrafo. Subi. Subi o sarrafo do Palmeiras. Porque o Palmeiras tem que estar lá em cima. Não é o Andrei, não é o Abel. Quem treinar o Palmeiras tem que estar lá em cima. O Palmeiras tem que estar sempre lutando por título, pelas primeiras colocações, pelo que o clube representa. Não foi o Andrei que subiu o sarrafo. Como eu falei na pergunta anterior, eu trabalhei, dei meu melhor, me dediquei. Então, se a equipe foi bem, tudo bem. Tranquilo, fico feliz. Mas tomara que vá com o Abel aqui, continua mesmo. Tomara que o sarrafo suba mais ainda com o Abel e a gente conquiste os títulos. A gente jogou 3 competições no meu comando. A gente jogou Brasileiro, a gente jogou Libertadores, a gente jogou Copa do Brasil. Então, fico feliz, claro, mas o Palmeiras tem que ser campeão. Isso é o fundamental. E tem clube, tem atletas, tem elenco, tem comissão técnica para isso, tem torcida para isso, e isso que é o mais importante de tudo.
Obrigado, Andrei, parabéns pela vitória. Obrigado, família Palmeiras. Uma boa noite a todos.
Valeu, boa noite.
É isso aí. Gostou da entrevista, o Cláudio Ritt?
Sim, ele é sempre muito atencioso, ele procura responder.
É calmo, né?
Ele procura responder todo mundo. Né? É bacana ver, né, a evolução dele também, né? Não só na parte técnica, né, mas também nesse carinho que ele tem aí em tentar responder todo mundo. Ele falou realmente o que aconteceu aí, né? A última pergunta foi se ele subiu o sarrafo. E ele foi muito bem falar que o sarrafo do Palmeiras tem que estar sempre alto, tem que sempre ser lá próximo do limite mesmo, porque é um time gigante, é um time que precisa trabalhar dentro do limite que permite, né? Com tanta história, com tantos títulos, o Palmeiras não pode aceitar ser um time mediano. Então foi muito bem o Cebola, só temos elogios para ele, a gente não tem muito, né, o que falar desse trabalho sensacional que ele fez. A gente espera que o Palmeiras, né, consiga por muito tempo segurar o Cebola, né, nas categorias de base, ou se aparecer outra oportunidade que ele possa mais uma vez dirigir o time profissional, porque se mostrou e tem se mostrado muito competente, não só com a molecada, mas também com os profissionais.
E aí, André Neri?
Eu gostei, o Cebola sempre é assim, um cara equilibrado, né, na hora de responder, responde todo mundo na boa. Gostei dele, achei legal ele falar do Rodrigo, que ele vê as análises.
Vai rolar uma resenha, mas é legal, isso é para as pessoas pensar que esses caras não veem o que está acontecendo fora, nas mídias, isso daí sim, viu, cara, aí o que é de qualidade eles acabam vendo mais, né,
mas eles... estão ligados, sim, no que acontece pra fora. Lógico aí na internet. Gostei, cara. Fazer o quê? O cara pegou o time, 5 jogos, colocou em outro patamar. Fazer o quê? Fez 14 gols, tomou 3. Campanha espetacular, cara. Fez caras aí que estavam, pode-se dizer, parado, com o freio de mão puxado, soltar e jogar bem. Parabéns pro cara.
Queria mandar só um abraço pro arroba doidão galo, o super galo, que ele disse que esse time ridículo do Palmeiras só sabe jogar assim no contra-ataque. Nojo.
É, como se não fosse um estilo de
é o mesmo cara que tuitou semana passada que tava louco pra pegar o Palmeiras pra ver como que o Palmeiras ia jogar como
tava
time
cheio,
pequeno.
Eu já vi um print. Eu já vi um print de um cara dizendo que ia ser 3-0 fora os ameaços pro galo. Os caras, bom. Tem que chupar, cara.
Faz parte.
Dá aquela chupadinha e pronto.
É isso aí. Esse time tem ainda muito potencial pra melhorar, hein?
Sim.
E se esse time melhorar, o que o Luiz Adriano pode fazer de gol, meu amigo, que esse cara é realmente fora da curva.
Sem dúvida nenhuma.
Manda um abraço, mais um abraço.
Ele e o Wesley,
aqui,
né?
Um abraço pro Eduardo Maiorano, esse aqui já...
Beleza, hein?
Maiorano faz tempo já, né?
Cuidado, véio? Hein? Se fizer merda, vai preso.
Opa, valeu, forte abraço, Edu.
Tamo junto.
Vamos nessa,
E
só, galera.
Destaque final.
Boa, Claudio Ritt.
Nota do técnico.
Ótimo.
Excelente, ótimo.
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 Merece ótimo. Todos os louros aí dessa campanha do Palmeiras nos últimos 5 anos.
Falar em louros, que Deus o tenha, louro José.
Exatamente.
Que era corintiano, mas era gente boa.
Mas era se lascou porque tinha que imitar um passarinho verde.
Isso.
Fala aí.
Destaque final.
Bom, destaque final é que na quarta-feira o técnico Abel Ferreira será apresentado oficialmente como técnico do Palmeiras. Deve já estar em campo, né, na beirada do gramado na quinta
quinta-feira.
É, contra o Red Bull Bragantino pela Copa do Brasil.
Já vai estudar a camisola do Palmeiras.
Exatamente.
Vai no relvado.
Isso, vai no relvado Allianz Parque e estará à disposição com a sua comissão técnica. Pois bem, ora pois, muito obrigado pela sua audiência mais uma vez. Amanhã tem o Massa Alviverde, a gente vai falar um pouco sobre essa passagem do Andrei, o furacão Andrei Cebola aí nesse time do Palmeiras. E também uma prospectar aí, né, o que será o Palmeiras na quinta-feira e tudo mais contra o time do Red Bull Bragantino, tá certo? Muito obrigado mais uma vez pra vocês, tamo junto, fomos aí.
É isso aí, forte abraço pra todo mundo, fiquem com Deus e até
quinta. Ah, e cobrem o André Neri porque não estamos indo no Allianz Parque, hein?
Ah, é verdade.
Ah, não, você quer que eu fale mesmo?
Cobra.
Cobrem o André Neri.
É, cobre lá, chama-se Bi.
Não, senhor, é o André Neri.
Ah, caramba! Eu te mostrei o bagulho aqui, você não viu? Você viu tudo ele?
Ah, o Claudio. Você
mostrou, você falou, nossa...
Ele
não
quer
falou?
Que a CBF manda um e-mail e fala assim: voltem, Web Rádio Verdão. Voltem.
É,
estamos sentindo a sua falta.
O senhor, como um profissional de internet, se você faz um sistema na internet, ele tem que acontecer o quê?
Certo,
o mínima coisa que é.
Quantas pessoas trabalharam
funcionar
lá hoje, Cláudio?
Não sei, bastante.
Certo.
Então, mas eu.
Boa noite, André. Vamos que vamos.
Inferno.
Tchau, André.
Pega na bilola.
Fui.
Pega na bilola.
Chega ao fim, mais uma jornada esportiva da Web Rádio Verdão. Até a próxima!